das notícias na ERT, edição de António Feliciano.
A Polícia de Segurança Pública, através de fonte oficial do Comando Distrital de Santarém, confirmou à ERT que já foi localizado um homem de 44 anos que tinha sido dado como desaparecido pelas 23 horas desta terça-feira, ocorrência registada precisamente em Tomar. Entretanto, já nesta manhã de quarta, Paulo Godinho, de seu nome, foi encontrado nas imediações do Regimento de Infantaria 15, completamente molhado. Adiantou-nos a mesma fonte e em possível estado de hipotermia face à exposição prolongada ao frio. Foi desde logo assistido pelos bombeiros do município de Tomar e transportado para o Hospital Nossa Senhora da Graça. Estão por apurar as causas que estiveram na base deste desaparecimento. Mais transtornos à vista no Hospital Dr. Manuel Constâncio, de Abrantes. O Bloco de Partos e a Urgência de Obstetrícia e Ginecologia vão fechar portas nesta sexta-feira e reabrem apenas na segunda, dia 30 de janeiro. Será assim mais um fim de semana sem acesso às referidas especialidades, exemplo do que tinha acontecido em meados do mês. Assim vai ser até final de março, fim de semana sim, fim de semana não, no intercalar com o Hospital de Santarém. Refira-se que o Bloco de Partos irá fechar às 9 da manhã desta sexta, enquanto que a urgência encerra portas pelas 21 horas. Depois, só reabrem pelas 9 da manhã de segunda-feira. As utentes que assim tiverem necessidade serão transportadas para o Hospital de Santarém.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Câmara de Tomar vai gastar cerca de 160 mil euros em duas habitações de tipologia T3 para apoio a famílias em situação de carência. A indicação foi confirmada em recente reunião do Executivo por Anabela Freitas, Presidente da Autarquia Nabantina, que adiantou que os imóveis em causa serão erguidos na zona de Valbom, num terreno recentemente adquirido pelo município para instalar agregados familiares ainda colocados no acampamento do Flecheiro. O curso para a empreitada. O concurso está em aberto até 1 de fevereiro, sendo que os vencedores terão um prazo de execução de 120 dias para finalizar a obra. Recorde-se que o terreno em causa fica situado nas imediações da fábrica Platex.
Rádio Air, informação.
Já foi tempo de balanço da iniciativa Tomar Centro Mágico do Natal, que decorreu na cidade de Nabantina no último mês de dezembro, no investimento do município na ordem dos 180 mil euros. Em análise na recente sessão do Executivo, esteve um relatório elaborado pela empresa promotora do evento, relatório esse que não mereceu credibilidade por parte do Partido Social Democrata, que lamentou a falta de fundamentos e ainda um texto onde a organização se autoelogia e garante não ter recebido comentários negativos em torno da iniciativa. Com efeito, foram vários os reparos ao evento, desde logo o preço elevado dos ingressos para o carrossel e para o comboio de Natal, e isto com eletricidade a ser suportada pelos cofres municipais. Registro então para as palavras do Luís Francisco, vereador do PSD, que fez um balanço negativo.
Este relatório, como já disse, é emitido pela empresa organizadora, em que claramente o relatório se vai autogabando do trabalho que foi executado e do sucesso do evento. O relatório apresenta números sem apresentar as respectivas fontes ou cálculos e faz afirmações. Não ouvimos comentários negativos em todo o evento, nem comentários negativos nas redes sociais associados ao evento. Onde é que andaram estes autores do relatório? Quando todos vimos comentários negativos ao evento nas redes sociais, concordo ou não concordo com os comentários, mas eles existiram, isso é um facto. Este relatório é assim um produto de marketing da entidade e que não parece merecer credibilidade.
Na resposta, Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar, quis deixar claro que houve um retorno de 108 mil euros para a economia local, admitindo que o evento poderia ter sido prolongado para além do dia 24 de dezembro.
Quando olho para um relatório desse tipo, primeiro, qual o impacto que teve para Tomar indireto e depois, qual o impacto que teve para a economia local? E tendo tido para a economia local, portanto, os recursos humanos foram recortados aqui. Quanto é que foi gasto na hotelaria, na restauração, etc. Tendo um impacto direto daquilo que nós adjudicamos, houve 108 mil euros que foram gastos na economia local. Isso para mim é que é importante. E, portanto, parece-me positivo.
Centro Mágico do Natal, balanço então a esta iniciativa que não convenceu o PSD. A organização garante que não ouviu comentários negativos. Comissão Central da Festa dos Tabuleiros já anunciou que irá começar o tradicional peditório porta a porta a 1 de fevereiro, altura em que várias equipas de voluntários, devidamente identificados, irão percorrer casas particulares e comerciais, apelando à contribuição possível de cada um para que a edição de 2023 da Festa dos Tabuleiros tenha o máximo de apoio possível, sendo que, neste particular, o objetivo passa por recolher donativos que possam auxiliar na compra de material diverso. Refira-se que todos os voluntários estarão devidamente identificados. Mário Formiga, mordomo da Festa dos Tabuleiros, em declarações à Hertz, explicou o que está em causa com a realização deste peditório.
A angariação de fundos do peditório, chamado peditório, é uma tradição que já faz parte da festa há muitas e muitas edições, e é o que tu dizes, portanto, é um porta-a-porta e que se destina esse peditório, o valor do contributo dos tubarenses, é essencialmente para o material diverso que é indispensável à organização da nossa grande festa. E quando falo em material, estamos a falar em papel, em arame, em cola, portanto, todo o material que é necessário para essa concretização. Só de referir, portanto, começará dia 1 de fevereiro, teremos 10 equipas no terreno, a percorrer as ruas da cidade, e peço, na medida do possível, ou uma pequena ou grande contribuição que os tubarenses todos contribuam para que a festa seja um sucesso em julho de 2023, sim.
Um dado que é importante aqui destacar, até por questões de segurança, todos esses voluntários estarão devidamente identificados. Ou seja, quem aqui tentar aproveitar-se deste momento e não esteja identificado, também há aqui este cuidado a ter por parte da população.
Não, apelo às pessoas que estejam atentas, portanto, os elementos da comissão estarão devidamente identificados com o cartão de identificação da comissão e será emitido um recibo numerado do donativo que irão contribuir. Portanto, apelo às pessoas, portanto, se forem pessoas que não estejam identificadas com o cartão da Comissão Central, portanto, não são elementos da Comissão Central. É isso que eu apelo.
Esta recolha, este peditório porta a porta, irá estender-se até quando?
Depende, eles vão começar dia 1 de fevereiro, em princípio será até abril. Abril, até ao início da primeira saída de coroas, 9 de abril. Mas se virmos que ainda falta percorrer certos, portanto, que é bastante extenso o percurso, adiaremos isso mais uns dias ou umas semanas, pouco preciso.
Este é um dos momentos onde, efetivamente, o gosto pela festa é traduzido neste tipo de apoios, até mesmo quem não tem tantas possibilidades quanto isso, faz sempre questão de contribuir.
Não. Sim, nós sabemos disso, temos essa noção e os tempos não são nada fáceis, cada vez estão mais difíceis. O que apelamos é que as pessoas, na medida do possível, contribuem da forma como puderem. Toda a ajuda é bem-vinda. Também vamos lá ver. Portanto, é um pequeno contributo que todo o tubarense poderá dar e fazer-se parte integrante da Festa dos Tabuleiros.
Mário Formiga, mordomo da Festa dos Tabuleiros, aqui em declarações à Hertz. Peditório porta a porta para a Festa dos Tabuleiros irá então começar a 1 de fevereiro.
Rádio Web, a primeira a informar.
Hugo Cristóvão, vice-presidente da Câmara de Tomar, apelou ao civismo da população em torno da forma como se desfaz do lixo produzido, em especial nos detritos que estão espalhados pelas ruas da cidade ou até mesmo pelas papeleiras. Em jeito de resposta a uma interpelação de Luís Francisco, vereador do PSD, que deu eco a lamentos de cidadãos sobre o estado de algumas artérias, Hugo Cristóvão admitiu que é a intenção do município avançar para a contratação de mais recursos humanos para a área em causa, justificando, por outro lado, que as ervas e folhas de que algumas pessoas se queixam é apenas a natureza a funcionar.
Uma coisa são ervas ou folhas de árvores. Isso não é lixo. Isso é a natureza a funcionar. Outra coisa é, de facto, o lixo que aparece nas ruas. E esse não é a natureza. Se há lixo, é porque alguém o deitou para o chão ou lá o colocou. É verdade que há uns anos esta parte, em Tomar e no mundo, a mentalidade mudou. Porque desde há, se calhar, uma década, um pouco mais, não é possível, e bem, aplicar os produtos químicos que se utilizavam até aí. E que, em regra, uma aplicação por ano bastaria para que até ao ano seguinte não houvesse mais ervas. Não é? Portanto, eram produtos altamente eficazes ou altamente potentes, mas depois tinham todo o problema ambiental e de saúde que lhes é conhecido. Hoje é possível aplicar alguns produtos fitofarmacêuticos devidamente aprovados, mas que não têm, digamos, a potência, não têm a capacidade que tinham nesse tempo. Não é possível, em Tomar ou em qualquer sítio do mundo, ter equipas que, a todo momento, cortem ervas em todas as ruas da cidade, em todas as zonas da cidade, e ainda mais quando as intempéries são como tem sido. Portanto, como dizia, nós desde fins de novembro até à semana passada tivemos praticamente a chuva contínua. Depois há questões, mais uma vez, que têm a ver com civismo e que têm a ver com, nomeadamente, esta questão da recolha das folhas ou também de algum lixo, que é, há locais, e nomeadamente nos logradores, parte dos logradores da cidade, onde por mais editais que se faça, por mais grades que se coloquem, há sempre carros estacionados, o que dificulta muito. Aliás, todos sabemos que há, de facto, zonas de cidade que acabam por ser garagens a céu aberto, ou seja, onde os veículos estão parados muitos dias seguidos, o que não é suposto que aconteça, mas mais uma vez são hábitos culturais. E, portanto, torna-se muito difícil, quer dizer, e não é suposto que andemos a retirar carros por via de reboques a todo instante para proceder a essa limpeza. E, portanto, muitas vezes as limpezas são incompletas porque realmente há zonas onde não se consegue, e como digo, particularmente em logradores, onde não se consegue fazer uma limpeza mais perfeita por via dos carros estacionados. Outra questão realmente é a parte do lixo. Aí sim, o lixo não é natural. Infelizmente vai continuando a acontecer muito, por muitas vias. Por exemplo, há pessoas que usam papeleiras para lixo doméstico, não é suposto, mas de facto há quem encha as papeleiras ou algumas papeleiras da cidade com lixo doméstico, e portanto isso obriga a que haja uma recolha quase diária das papeleiras, o que não seria suposto.
Hugo Cristóvão, vice-presidente da Câmara de Tomar, aqui num balanço à limpeza pela cidade.
Rádio Web, informação.
As temperaturas negativas vieram para ficar, pelo menos até 2 de fevereiro. Assim o diz o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, que tem o Conselho de Tomar sob aviso amarelo devido à persistência de valores baixos. Aliás, na manhã desta quarta-feira, registro para 1,7 graus negativos, quando o relógio marcava 7 horas. Refira-se que o aviso está agora em vigor até quinta, mas deverá ser estendido devido ao cenário atmosférico que está previsto para os próximos dias. Tenha atenção a um conjunto de conselhos das autoridades de saúde, desde logo a indicação de vestir diversas camadas de roupa, com especial ênfase para as extremidades. Use gorro, cachecol e luvas. Ingira bebidas quentes. Se recorrer a lareiras ou braseiras, tenha em atenção a adequada ventilação em casa para não ficar exposto a gases nocivos à saúde. A Polícia Judiciária de Leiria deteve um homem de 45 anos fortemente indiciado pelo crime de violação de uma menor. Os factos ocorreram em meados do ano de 2022 em WC público instalado em Jardim na cidade leiriense, tendo o autor aí agredido sexualmente a vítima, na altura com 15 anos. Pese a denúncia ter sido realizada 5 meses após os factos, as diligências de prova realizadas permitiram a emissão de mandado de detenção pelo titular da ação penal. O detido vai ser presente às competentes autoridades judiciárias para primeiro interrogatório judicial e aplicação das adequadas medidas de coação.
Rádio Web, a primeira a informar.
Recorde-se que está em vigor, até maio, a isenção do pagamento da taxa de ocupação de espaço público para as intervenções relativas à pintura de fachadas de edifícios ou de outro tipo de manutenção. Assim acontece em Tomar, em cada ano de festa dos tabuleiros. Ainda assim, convém referir que será sempre necessário solicitar o devido licenciamento na autarquia, conforme fez questão de reforçar Hugo Cristóvão, vice-presidente do município, que se direcionou ainda aos comerciantes, tendo em vista a colocação dos planadas, toldos ou publicidade.
Estamos, portanto, em janeiro, no novo ano, e a altura propícia para, nós temos feito esse reforço nos últimos anos, para tratar do devido licenciamento de tudo aquilo que tem a ver com a ocupação de espaço público. Refiro-me às planadas e outros, enfim, outros objetos, como sejam toldos, publicidade, enfim. Muitos dos comerciantes já estão a tratar disso, já ganharam esse hábito, mas não quero mais lembrar. Lembrar ainda também que, tal como aprovámos em reunião de Câmara ainda no ano passado, até maio deste ano, o outro tipo de ocupação de espaço público, neste caso para obras, nomeadamente andaimes e outros materiais, está isento. Portanto, é precisamente uma boa oportunidade para aproveitar para fazer esses tipos de obras de que muitos proprietários, condomínios, etc., aproveitam, nomeadamente nestes anos de festa dos tabuleiros,
para fazer as devidas manutenções dos seus edifícios. Mas sim, realmente convém sublinhar, porque em anos anteriores às vezes há essa confusão. Portanto, o facto de estar isento da taxa não isenta do pedido de licenciamento. Portanto, a ocupação de espaço público para obra tem que ser devidamente licenciada no município, até para garantir que todas as regras são cumpridas. O que está depois isento é o pagamento de respectiva taxa.
Ocupação de espaço público em Tomar. Recorde-se que até maio está em vigor a isenção do pagamento da taxa, mas é necessário o licenciamento na autarquia.
Rádio Air, informação.
Continua em marcha a transformação da antiga escola primária da Portela, em São Pedro, Conselho de Tomar, que será transformada num albergue e ainda num espaço museológico. Aliás, houve registro recente para a presença no local da Presidente e do Vice-Presidente da Câmara de Tomar, respectivamente Anabela Freitas e Hugo Cristóvão, que verificaram in loco a evolução dos trabalhos. O albergue, refira-se, terá capacidade para 20 camas, enquanto o núcleo museológico será dedicado à agricultura. O investimento ronda os 150 mil euros. Importa recuperar o recente ponto de situação feito por António Vicente, presidente da Junta de São Pedro. Em declarações à ERTE, o autarca não escondeu a satisfação por esta nova realidade.
Tínhamos uma escola primária na Portela, que estava ao abandono, e solicitámos à Câmara Municipal a cedência daquela escola para recuperarmos e para transformarmos em, como disse, num museu e, ao mesmo tempo, um albergue. E, como dizem muito bem, será uma forma de atrair as pessoas à freguesia de São Pedro para conhecer não só a freguesia, mas também o concelho e para o desenvolvimento de tudo o que está ligado a isso, ao museu, portanto, e ao albergue. Os objetivos, como esta freguesia é essencialmente agrícola, nós, é o museu virado para a agricultura. Portanto, uma demonstração de peças muito antigas que as pessoas na freguesia utilizavam e que vamos expor por núcleos. Um dia será vocacionado para pesos e medidas, no outro dia para secos e molhados. Portanto, não será um museu que apresenta aquelas peças e aquelas peças que figuram eternamente. Não, vamos rolando à medida que do tempo, com vários tipos de equipamento que se utilizava ao tempo nas várias atividades, na carpintaria, na construção civil. Portanto, fazemos haverá uma rotatividade em redor de, portanto, todas estas situações.
E no que diz respeito ao alojamento, o que é que estará em causa?
O alojamento terá uma capacidade para 20 camas, e o que nós pretendemos, para além, porque nós vamos aliar ao museu e ao albergue um trilho, que já está, que estamos na fase da homologação desse mesmo trilho, e que vamos preparar um pacote que, para além do percurso de massas, quero fazer o trilho tudo bem. Para além disso, vamos também criar passeios interpretativos, ou seja, nós temos o albergue, as pessoas virão, dormirão no albergue, fazem o percurso interpretativo com o técnico que explicará a fauna e a flora ao longo deste trilho, que depois, no final do trilho, almoçarão no restaurante da freguesia e que depois seguem o seu caminho. Portanto, será uma inovação a nível, penso, de freguesias e concelho.
Antiga escola da Portela, em São Pedro de Tomar, está então a caminhar a passos largos para se tornar num albergue e ainda num espaço museológico. Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com Alexandre Horta.
O Plano Ferroviário Nacional tem como prazo indicativo de conclusão o ano 2050. É um instrumento que irá definir a rede ferroviária que assegura as comunicações de interesse nacional e internacional em Portugal. Pretende dar resposta às exigências preconizadas no Livro Branco dos Transportes da Comissão Europeia, que, entre outras, preconiza a transferência de 50% do tráfego rodoviário de passageiros e mercadorias, acima de 300 km, para o caminho de ferro até 2050. Sendo que, no caso das mercadorias, existe ainda o objetivo intermédio de 30% até 2030. Prevê ainda a redução em 60% das emissões de gases de efeito de estufa do setor dos transportes. Após a apresentação do plano no passado dia 17 de novembro, decorre agora outra importante fase, até ao próximo dia 28 de fevereiro, a consulta pública. Sendo este plano estruturante para as próximas décadas, no que diz respeito ao transporte ferroviário, não podemos ficar indiferentes às questões propostas, nomeadamente aquelas que afetam a nossa região e, mais concretamente, o nosso concelho. Questões como a salvaguarda da operacionalidade atual do ramal de Tomar e a recuperação da importância perdida nas últimas décadas das estações do concelho na linha do Norte, nomeadamente Porto Talás e Estação de Fátima, são fundamentais defender. Mas há outro grande desafio para o concelho, que é o de não ficar, mais uma vez, totalmente fora dos futuros grandes eixos ferroviários que decorrem da nova linha de alta velocidade que ligará Lisboa ao Porto. A mais que certa perda de importância da linha do Norte, no panorama nacional, deverá ser comatada por uma maior proximidade àquela nova linha e, consequentemente, aos novos eixos nacionais e internacionais que esta estrutura irá possibilitar. É aqui que, em minha opinião, se deveria focar a intervenção nesta fase da consulta pública do Plano Ferroviário Nacional. O município de Orém, em reunião do Executivo, aprovou por unanimidade uma proposta para a execução de um metro de superfície entre a projetada estação de Leiria de alta velocidade e a cidade de Fátima. Para Tomar, esta poderá ser uma oportunidade de potenciar uma futura ligação a essa importante estrutura, aproveitando e apoiando este projeto do Conselho Vizinho, reivindicando a ligação de Fátima ao ramal de Tomar. Será um grande desafio, certamente, mas Tomar tem de tentar recuperar a sua importância estratégica no centro do país e aproveitar as sinergias regionais que se poderão gerar desta eventual parceria Tomar-Orém-Leiria.
Alexandre Horta aqui com a sua nota do dia.
Rádio Web, a primeira a informar.
E assim chegamos ao fim desta edição. Continue desse lado.
Estas e outras notícias em radioerce.pt.